Mas na nossa década, 80, 90, não havia nada. Nós não temos uma representação visual da nossa infância. Então nós queremos fazer o oposto. Era refazer esse imaginário dentro desse conceito de geração 80, mas ao mesmo tempo preparar para que no futuro as próximas gerações não tenham esse problema, consigam criar um imaginário angolano, luandense, feito por angolanos, que é inédito.
Olá! Sejam bem-vindos à série de podcast do CineDB com profissionais de cinema da África e da diáspora. Apresentado por três curadoras e críticas de cinema, uma anglófona, uma francófona e uma lusófona, esta série de podcast de 18 episódios reúne diretores, produtores, educadores e críticos que compartilham suas experiências e reflexões em torno de seus trabalhos com o cinema. Olá, eu sou Janaína Oliveira, anfitriã de vocês. Eu sou pesquisadora e curadora de cinema e neste episódio vou conversar com o cineasta angolano Eri Claver. Neste episódio, Eri Claver compartilha conosco um pouco de sua trajetória e seu pensamento sobre o cinema. Eri Claver é um dos cineastas mais versáteis atualmente em Angola. Iniciou sua carreira como operador de câmera e em 2013 ingressou na Geração 80, coletivo de cinema que vem revolucionando a produção de filmes no país. Atuou como diretor de fotografia em vários curtas-metragens e também no longa Ar Condicionado, de 2020, dirigido por Fradique. Em Ar Condicionado, Eri Claver assina também o roteiro. Em 2022, lançou no Festival Internacional de Locarno seu primeiro longa-metragem, Nossa Senhora, da Loja do Chinês.
Muito feliz de ter você aqui com a gente hoje nessa conversa. Eri, seja bem-vindo.
Muito obrigado.
Eu que agradeço. Acho que eu quero começar sabendo primeiro como você está hoje e de onde você está falando.
Bem, eu falo de Luanda, Angola. Estou aqui no meu bunker, que é aqui o nosso espaço, o nosso armazenzinho dentro da Geração 80, só que é na cave. Mas eu estou aqui no nosso escritório da Geração 80, em Alvalade, em Luanda, Angola. E nós estamos num momento um pouco tenso. Nós tivemos agora as eleições presidenciais. Saíram os resultados hoje de manhã. Como era de esperar, alguma reivindicação da oposição, mas também já era de esperar que o partido MPLA ia ganhar. Não é assim uma grande surpresa. A surpresa é que aqui na capital eles perderam e já começa a haver alguma mudança.
É, uma nova velha fase.
Uma nova velha fase.
Uma nova velha fase.
É isso mesmo.
Esse ano a gente vai ter eleição aqui no Brasil. Espero que seja uma nova fase de algo que a gente já conhece, mas não do que uma continuidade do que já está, mas vamos lá.
Exatamente. Vocês também estão. Eu também tenho amigos brasileiros cá, também estão com a mesma atenção sobre o que vem a seguir. Mas acho que vai mudar um pouco. Vamos ser positivos.
Estamos firmes nesse propósito. Eu gosto sempre de começar essas conversas sabendo um pouco sobre a sua trajetória. Então, eu queria que a gente começasse você falando um pouco sobre como você chega no cinema, ou melhor, como o cinema passa a fazer parte da sua vida, como é que as coisas se desenrolam a partir daí.
Bem, a minha trajetória no cinema, eu não acho que seja muito interessante, porque eu não passei por um processo formal, eu nunca estudei oficialmente, nunca passei por uma escola de cinema, e mesmo a minha paixão pela fotografia, que foi começou muito tarde. Eu, por exemplo, se me perguntassem aos 13, 15 anos o que é que eu queria ser, eu não sabia o que é que eu queria fazer, absolutamente. Mas aos 18 anos, na adolescência, com o meu irmão gêmeo, nós sempre fomos jovens muito, muito curiosos, e nós normalmente andávamos com pessoas muito mais velhas que nós. Então eu tinha um grupo de amigos artistas que passeavam muito pela Baixa de Luanda, que é uma parte da cidade muito expressiva a nível cultural, e eu fui seguindo o trilho desses artistas. Obviamente nenhum desses artistas estava muito relacionado com o audiovisual, mas dentro desses artistas faltava alguém que fizesse essa parte mais fotográfica. E eu e o meu irmão servíamos um pouco como as pessoas que tanto fotografavam o making of da cena artística, mas também um pouco virados para um olhar mais urbano, com o que estava a acontecer à volta da cidade. Então ali eu fui ganhando um gosto muito especial pela fotografia, pelo enquadramento, e fui notando que eu tinha uma certa cinefilia, e eu, como não havia aqui escolas de que eu pudesse aprofundar isso, essa parte estava a nascer em mim, essa coisa mais cinéfila, eu via numa biblioteca que nós tínhamos do Instituto Camões, que havia muitos livros de cinema, e eu fui lendo muitos livros de filmes, muitos livros sobre autores que eles tinham lá, como Ingmar Bergman, grandes mestres suecos, muito cinema nórdico. E o engraçado é que eu fui me apaixonando pelos filmes lendo. Eu não via os filmes. Então fui apaixonado pelos stills que os livros ofereciam. Eles falavam dos filmes e mostravam algumas fotos, os frames do filme. E eu imaginava os filmes a partir de uma única imagem. Então foi aí que eu e o meu irmão começamos a desenvolver também pequenas histórias em fotografia, porque foi o primeiro elemento cinematográfico que eu tinha. Primeiro foi muito teórico, que eu tive muito pouco acesso ao audiovisual, por assim, do cinema. Só quando começaram, uns anos depois, começaram a aparecer os DVDs e reedições de alguns filmes, é que eu tive a oportunidade de ver filmes que eu já havia lido, por assim dizer. Eu vi filmes que eu já havia lido teoricamente, as críticas, e eu fiquei surpreendido com essa capacidade da leitura teórica de um produto audiovisual. Então, a partir daí, eu e o meu irmão fomos construindo narrativas fotográficas, que eram uma espécie de storyboards que nós fazíamos, inventávamos histórias com duas fotos para narrar, e isso foi levando uma coisa a outra, mas também aqui não havia uma estrutura de cinema, como implementar isso de forma mais profissional. Mas eu lembro que houve uma altura que estava a abrir um canal de televisão, que era o Canal 2, um canal que vinha para ser muito jovem, com malta jovem, com conteúdos muito juvenis, e eu uma vez encontrei o diretor desse canal, e ele disse que estava à procura de técnicos, só que aqui não tinham técnicos, pessoal formado, e não sei o quê. E eu e o meu irmão mentimos. Nós dissemos, não, nós temos formação e sabemos filmar. Eles, olha, ainda bem, então passem amanhã, porque nós estamos a fazer castings e é tudo para ontem. E nós lá fomos, e eles chegaram, deram-nos as câmaras, disseram, olha, amanhã preciso que vocês estejam no sítio tal. E eu e o meu irmão nos vimos em frente com uma câmara gigantesca, e eu não sabia porra nenhuma da tal câmara. Por sorte já havia o Google, e tivemos que ir ao Google e aprender rápido sobre a câmara, para ir fazer os castings, que eram para escolher as apresentadoras, dos apresentadores do canal. Claro que aquilo correu tudo mal, nós não sabíamos filmar, mas isso causou alguma curiosidade e nos próprios diretores, eles gostaram dessa ousadia. E a partir daí fomos tendo algum acompanhamento com técnicos mais experientes e acabamos por nos tornar os operadores de câmara principais desse canal. E nessa coisa do canal televisivo, a maior parte dos programas eram programas cor-de-rosa, né? Eram programas de reportagem séria. Mas isso deu-nos uma vivência muito abrangente na própria cidade. Uma coisa que nós já tínhamos um pouco da Baixa, que era a coisa boêmia dos artistas, mas expandimos um pouco para a cidade e quiçá o país inteiro. Então fui aprendendo mais tecnicamente sobre os meios audiovisuais, o cinema, nessa altura. E calhou numa altura em que eu já tinha uma cinefilia muito bem declarada, mas... Para mim, fazer cinema era uma coisa que eu respeitava muito. Para chamar alguém de realizador ou de cineasta, eu tinha muito cuidado com esse termo, porque para mim era o equivalente à religião. Para mim, eu respeitava mesmo muito. Mas mesmo ali nunca me passou fazer cinema, assim, de forma séria. Por causa disso, eu não tinha muitos elementos e não tínhamos ao nosso redor pessoas que também... discutiam a base do cinema, da forma como nós entendíamos, e a questão cinéfila do autor, da ousadia. Foi aí que apareceu a Geração 80. E quando apareceu a Geração 80, esse projeto, eu conheci, eu via de longe, eu fazia algumas entrevistas para o Fradic, quando ele fez as primeiras curtas-metragens, que ainda nem eram Geração 80. E eu fui gostando, fui conversando com ele e vi que tínhamos o mesmo interesse. Pensávamos o cinema de forma global, da mesma maneira, e também de forma nacional, tínhamos o mesmo intuito de pensar cinema no nosso país, feito por angolanos, para angolanos, e blá blá blá, essa questão em que nós não tínhamos e continuamos a não ter uma única longa-metragem por ano num país tão emergente e tão cheio de histórias, tão cheio de vida. Então nós tivemos essa ideia louca de colaborar, de começar a colaborar. E depois de algum tempo, quando a geração 80 também começou a estabelecer-se, eu abandonei a televisão e comecei a colaborar com eles.
É. A sua trajetória com o cinema, ela é tudo menos interessante. Quer dizer, você tem uma super história aí. É maravilhoso. E eu acho muito inspirador também, falando, né, em relação aos cinemas africanos, mas também aos cinemas negros assim, da diáspora, porque o acesso à formação e o pré-requisito para se entrar no cinema é algo, né, que reiteradas vezes, tanto no continente quanto na diáspora, as pessoas vêm quebrando. Né? Que bom, porque se dependesse disso para fazer filme, a gente não teria muitos filmes, dado também, né, o elitismo do cinema.
Eu, quando comecei a pensar nisso, era muito elitista, muito elitista. Eu ia bater portas a pessoas, produtores mais velhos, eles diziam: ah, mas tu nunca vais fazer cinema, para fazer cinema é preciso isso, não sei o quê. Até diziam que para fazer cinema era necessário claquete. Se não tens uma claquete, não tens como fazer filme. Comecei a ver que também eram limitações muito estéreis, muito vagas. Para fazer cinema basta uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, seja qual câmera for, mas sobretudo uma ideia, mano. Uma ideia na cabeça é tudo que dá para fazer um filme.
É, sim, e nesse sentido eu acho que a gente entra, né, abre aqui o campo para falar de uma outra coisa que você já trouxe quando mencionou, né, o Geração 80, que é esse coletivo de cinema angolano, que, se eu não me engano, agora completou 10 anos, foi isso? Talvez?
11 anos, 11 anos já.
11 anos, né? Eu fiz uma conversa para o Cine de Bi, né, durante a pandemia, com o Jorge Cohen, que é o produtor, e o Fradik, que você mencionou, que é um dos realizadores que integram o Geração 80. E aí é muito bom poder estar comentando, trazendo com você uma outra dimensão aqui no podcast para a gente pensar. E eu acho que você trouxe também elementos que é a forma de produzir, né, o modo de produzir do coletivo, mas também que dialoga com a realidade, né, de Angola. E aí eu queria que a gente falasse, explorasse um pouco essa forma de produzir, já pensando que você acabou de lançar o seu primeiro longa de ficção, Nossa Senhora da Loja do Chinês, um filme que estreou no Festival de Roterdã durante a pandemia, mas que agora ganhou uma super nova estreia presencial no Festival de Locarno. É... então eu queria que você falasse um pouco, né, pensando aí o modo de produzir, né, de fazer filmes da geração e seu, né, desse coletivo, aí pensando o processo um pouco do Nossa Senhora, como é que foi isso?
Bem, é um bocado dual, né, porque o nosso modo de produzir filmes nos orgulha muito, mas depois, quando acertamos a festivais assim tão grandes como Locarno, ficas um bocado envergonhado, porque vês depois até curtas-metragens com orçamentos gigantescos e nós ali vemos a capacidade que eles põem para fazer filmes e nós aqui é uma coisa tão, tão precária e tão difícil. Mas também eu acho que foi essa junção, porque eu quando entrei para a Geração 80, eu me senti muito intimidado, porque eu encontrei pessoas que realmente seguiram outro curso, seguiram um caminho mais profissional, tiveram a oportunidade de estudar e ir para boas escolas de cinema, e eu vinha de um meio muito urbano, muito guerrilha, muito rua, desenrascar, coisas que eu aprendi na televisão. Eu tinha que fazer 5 a 6 reportagens por dia, então não havia como. Iam com os erros, iam com os acertos. Mas nós, quando víamos aquilo era bonito, porque estava todo o nosso envolvimento nesse trabalho. Então foi essa troca, foi essa parceria que eu fiz com a Geração 80, que é isso. Eles deram um pouco de estrutura, uma coisa mais académica, mais pautada, mais regrada. E eu também ofereci um pouco dessa coisa mais guerrilha, mais, epa, vamos fazer com o que temos, não tem som, grava sem som, não tem isso, fica assim, não tem guião, escreve na hora, tipo, escreve na mão, escreve no... Então, foi essa troca interessante, mas com essa ideia muito comum de nós refazermos o imaginário, principalmente de Luanda. que nós nunca tivemos esse imaginário. Principalmente nos anos pré-independência, nós temos alguns registros filmados, nós temos alguns filmes que retratam um pouco a época, mas mesmo esses filmes são de olhar estrangeiro, são de olhar colonial. Mas na nossa década, 80, 90, não havia nada. Nós não temos uma representação visual da nossa infância, da nossa pré-adolescência. Então nós queremos fazer o oposto. Era refazer esse imaginário dentro desse conceito de geração 80, mas ao mesmo tempo preparar para que no futuro as próximas gerações não tenham esse problema, consigam daqui a 20, 10 anos, e nós já temos jovens que já se revêem no trabalho que temos desenvolvido, que criam um imaginário angolano-luandense feito por angolanos, que é inédito, nunca houve. Mesmo eu, quando trabalhei para a televisão, era feito por português, era uma máquina portuguesa de fazer televisão, fazer cinema. Então era como se eu estivesse a filmar a minha cidade de um olhar estrangeiro. Era um olhar estrangeiro, era uma máquina de informação estrangeira. Por mais que houvesse algum angolano dentro daquilo, era uma visão muito estrangeira. Então nós dissemos, vamos criar as nossas histórias feitas por nós, por pessoas que realmente vivem cá e conhecem cá e estão dispostas a fazer essa mudança.
Uhum. Não, eu acho muito incrível. Eu sou muito fã do trabalho de vocês como um todo, e eu acho que, como alguém que há algum tempo já pensa, estuda, né, sobre cinematografias africanas, esse gesto, né, de refazer um imaginário onde há uma ausência, transformar isso em outra coisa, né, e recriar essa história, eu acho isso algo da ordem, assim, né, fundamental, porque eu acho que diz respeito a lidar de uma outra maneira com a falta. Então, acho que a precariedade, ela vira uma outra potência, né?
Sim.
O Ousmane Sembene falava que o cinema africano era um cinema de megotage, né? Megotage era o gesto de pegar as guimbas do cigarro e fazer um cigarro novo, né? Com as sobras, né? Eu acho que isso é importante, porque eu acho muito contemporâneo. Traz outra dimensão e outras possibilidades para a gente pensar o que é fazer cinema e as formas de como o cinema pode estar no mundo.
Sim, eu faço algumas associações drúxulas. Por exemplo, eu vejo miúdos na rua a jogarem com bola de trapos, a divertirem-se mais do que rapazes numa escola de futebol muito organizada, muito regrada e muito distante. Estão muito mais presos. Eu vejo mais liberdade num jogo mais precário, com miúdos a jogarem descalços, com bola de lado, mas estão sempre a rir e estão sempre a inventar modelos criativos para superarem as dificuldades. Então, a nossa forma de fazer cinema também é essa. Eu trabalho em outros formatos de audiovisual e eu sempre que vejo muita interação, muito interesse, quando há muito budget, eu vejo muito menos criatividade e muito menos liberdade, muito menos brilho nos olhos das pessoas. Então, não é que nós queiramos fazer cinema assim para sempre, porque não é assim que se faz cinema. Mas é interessante que tenhamos começado dessa maneira, para nós aprendermos também que sabemos com pouco valorizar o nosso trabalho. O nosso trabalho não depende de um orçamento ou de uma coisa. Depende, claro, porque nós queremos evoluir e queremos estar confortáveis com as pessoas que participam connosco. No caso de pagarmos as pessoas bem e termos um valor de produção respeitável. Mas esse momento que nós vivemos, estamos a viver no cinema, tem sido muito interessante, de um grande aprendizado. E é isso que vai estar nas nossas memórias, de certeza. Não vão ser os próximos filmes e que consigamos fazer filmes mais bem elaborados, tecnicamente. Mas acho que esses é que vão ficar na nossa memória.
Não, com certeza. Eu acho que é o desenvolvimento de certas habilidades também, que obviamente que com um orçamento grande vocês vão executavam, fazer com outras coisas, quer dizer, então não é, né, veja bem, você que está ouvindo, se você quiser produzir os filmes da geração 80, pode trazer um orçamento imenso.
À vontade, à vontade.
A questão não é essa, a questão não é essa.
Não mesmo.
Mas isso traz a gente para pensando aí a história do filme, ele tem uma forma de produzir muito singular, né, porque ele foi feito nesse contexto, além de tudo, durante a pandemia. E é um filme que eu acho ele muito... Eu gosto muito da maneira poética, da maneira... Essa fabulação que vocês têm, esse modo de reimaginar, né? as coisas, a forma como a cidade está presente, como Luanda é sempre um personagem dos filmes de vocês, pelo menos assim, né, dos filmes que eu conheço.
Sim.
É, mas eu acho que é um filme muito contemporâneo, porque ele traz questões muito profundas e complexas, atualmente em Angola, mas eu diria também no continente africano, em outras realidades, né, que é a presença nessa nova forma de capitalismo, né, essa nova curva que o capitalismo contemporâneo faz, tanto no que diz respeito, né, à presença da China no continente africano, como a presença dessa forma de mercantilização da fé através das igrejas, sobretudo das igrejas evangélicas, né? Então, é um filme que traz tudo isso nessa dimensão contemporânea de cidade e que foi feito durante uma pandemia e eu sei, num curtíssimo espaço de tempo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, tanto de como surge a ideia, de como vocês tocam, enfim. Isso a gente, né, a gente brincou aqui antes, né, de que eu não queria dar nenhum spoiler do filme, mas é isso, você trouxe essa coisa de que esse é um filme que nem a gente contando tudo a pessoa consegue considerar isso um spoiler, né?
Não está sujeito a spoilers o filme, felizmente ou infelizmente. O Jorge foi muito firme, nós se calhar não percebemos muito bem o nível de firmeza do Jorge quando o Jorge se propôs a nós fazermos 3 longas metragens por ano, 3 longas metragens seguidas, que começaram com o ar-condicionado. Mas o ar-condicionado, nós tivemos a sorte de estrear bem em Rotterdam, nós conseguimos fazer uma boa estreia, mas logo a seguir veio a questão da pandemia. Então foi uma altura em que nós ficamos assim um pouco desiludidos para trás, mas também foi uma altura em que nós começamos a rever esse caminho de fazer cinema, se era ir para frente mesmo ou para acalmar, porque nós tivemos o ar-condicionado que sabíamos que era um filme pequeno, mas foi um filme que teve alguma visibilidade e teríamos muito tempo para distribuí-lo, para colocarmos ele, como aqui dizemos, entre aspas, na via. Mas fomos interrompidos pela pandemia, todos os outros aspectos do filme tiveram de ser online. E foi essa altura que o Jorge sabia que eu tinha um guião que eu estava a escrever. E o Jorge disse, olha, agora que o mundo parou, é a altura exata para nós fazermos esse filme. Eu disse, Jorge, tu estás maluco, mas a cidade está parada, o mundo está fechado. Ele disse, não, ainda bem. E eu fui brincando com o Jorge e disse, tá bom, daqui a um ano então, como se, eu vou escrever e daqui a um ano falamos. O Jorge disse, não, daqui a 6 meses apresenta-me o guião e vamos começar a gravar. Eu disse, Jorge, tu és maluco, nós não vamos começar a gravar disso. E o Jorge disse, não, ainda com mais urgência, temos menos tempo ainda para escrever, para gravar ainda esse ano. Então foi uma loucura que nós nos propusemos, mas ao fim e ao cabo também foi o momento certo. Porque nós aqui na geração 80 nós temos um fluxo de trabalho muito grande, para além do trabalho cinematográfico, nós temos um trabalho comercial. Então, como não tivemos dado a atenção, demos atenção, mas não demos atenção que nós queríamos ao filme, porque tínhamos que dividi-lo com outras propostas comerciais que tínhamos aqui de trabalho. Mas esse não, era uma oportunidade de eu e o Jorge como produtor e eu, o autor do filme, estarmos exclusivamente focados ao filme. Então nós conseguimos nos focar nisso. Eu escrevi para mim. Para mim escrever não foi a coisa mais complexa. Para mim foi muito fácil, porque eu não sou um cineasta estruturado. Eu não sou que escreve exterior, noite, dia, guião. Não, eu fiz um longo poema. Eu fiz uma longa narrativa sobre uma mãe que tinha perdido a filha no meio dessa questão toda que tu disseste, da religião, como é que aqui nós encaramos a religião, a superstição. E que, acidentalmente, ela era aconselhada a comprar um objeto numa loja chinesa, por vários motivos. Mas o principal é porque é mais barato. Porque lá, aqui, até a questão das santas católicas são um pouco elitistas. São caras de uma estatueta daquelas. Mas os chineses, supostamente, no filme teriam uma opção mais barata. E foi a partir dali desse texto que eu tinha escrito que nós fomos para a cidade da China investigar a tal santa, de como é que aquilo movimentava-se. Mas chegando lá, nós encontramos um universo dentro do nosso país muito curioso. E eu nunca passo uma crítica, com todas as questões que vêm, mas nunca é uma crítica do neocolonialismo, não. Isso interessa-me, mas não é por aí que anda. É eu sentir que há uma presença cultural tão diferente da nossa, que está tão enraizada e que nós estamos no mesmo lugar, mas não há comunicação absolutamente nenhuma, a não ser essa questão económica de compra e venda. Não há ligação nenhuma. As pessoas lá na cidade, na China, com os angolanos e os chineses, eles não têm uma comunicação, por assim dizer. É só a troca de serviço.
Sim.
Isso é uma coisa muito, muito curiosa para mim, porque mesmo...
E é muito interessante, só um...
Sim?
Não, eu digo que é uma coisa curiosa, porque isso se traduz no filme, né?
Sim.
Porque quando você faz uma opção de ter um narrador em cantonês, falando, né, daquela realidade, é muito curioso.
Exatamente, e eles ajudaram a criar essa ideia, porque na cidade da China eles têm lá nos escritórios deles muitas frases em chinês e que eu pensei que eram coisas técnicas, por exemplo, que eram coisas ligadas ao trabalho deles, mas eu depois, quando consegui traduzir aquilo, eu vi que eram aforismos e provérbios, era a própria dialética poética deles, que eles usam até no trabalho mais técnico, não, eles acompanham sempre de uma certa questão proverbial, de uma narrativa poética. O que para mim também foi curioso, que eu vi trabalhadores tão práticos, tão formais, mas carregam dentro de si esse elemento de sonho. Algo que nós carregamos de forma mais expressada, muito mais aberta. Nós temos a questão dos sentimentos muito mais extrovertida. Mas também, dentro de nós, também fazemos o oposto. Escondemos as nossas mágoas e o nosso problema. Nós, inequivocadamente, se é para chorar, choramos muito. Se é para rir, rimos muito. Mas, ao fim e ao cabo, parece que estamos sempre com alguma máscara. Quando tu entras dentro de um lar angolano, tu sentes um peso muito grande, que fica todo ali, a navegar. Que é com uma aura fúnebre. Que fica ali a pairar, que na rua nunca consegues perceber nas pessoas, mas se entras para dentro de um quarto, de uma mãe, de uma senhora mais velha, que na rua é uma pessoa extrovertida, tu consegues sentir que ela deixa ali o peso dela. Então também fiz um pouco dessa analogia do que é que nós carregamos e o que é que deixamos para dentro. E as casas são muito pesadas. Eu costumo brincar que por exemplo, a própria casa da minha avó, eu brincava que eu conseguia cortar com uma faca, dada a tensão que aquilo carregava dos traumas que ela viveu. Então foi criar um pouco dessa mistura cultural, mas que ao mesmo tempo não era bem para perceber muito de quem são os chineses. Era para usar os chineses, a narrativa em chinês, para tentar perceber isso sobre nós também, essa estranheza. E confrontando-nos a nós com um pouco dessa estranheza, que está palpável, está às nossas vistas, mas no filme parece que é uma coisa distópica, mas é uma coisa muito mais presente do que parece. Nós estamos muito mais próximos de ver mais filmes narrados em chinês. Aliás, nós temos na televisão pública as grelhas, eles já não conseguimos comprar as novelas da Globo como antigamente. Agora temos que importar as novelas chinesas, são mais baratas, então os canais televisivos de Angola tão manchados de programas e séries chinesas. Então o filme não está tão distante da realidade como parece.
Mas é uma coisa interessante, porque traz também um outro olhar sobre essa relação para o mundo, assim, né? Para fora de Angola.
Sim.
Ai, o tempo passa rápido. A gente já está chegando, infelizmente, quase no finalzinho da nossa conversa aqui.
Passou rápido, né?
Não é? Passou super rápido. Eu acho que o filme é tão interessante. Eu acho que eu sugiro que as pessoas procurem assistir, procurem ler você e ouvir você falando sobre o filme, porque tem muitas coisas ali. Além de uma fotografia linda, além de, né? Você tava falando da coisa do seu começo, né? Da fotografia, do enquadramento. Acho que a gente vê isso lá no ar-condicionado, onde você, além do roteiro, você também fez a direção de fotografia. A gente vê isso no seu filme aqui, de uma forma muito bacana. E aí deixo, assim, esses minutinhos, esse momentinho final para você falar do que vem agora. E agora? Depois, quais são os próximos passos aí na sua trajetória?
O que eu posso dizer é, como tu deves imaginar, tu também tens alguma experiência com isso, é que agora, depois da estreia em Locarno, a minha vida mudou um bocadinho. Então, eu tive que refazer a minha agenda. tive que deixar alguns projetos que eu estava a pensar em executar, curtas-metragens, mas nós temos esse filme agora, que está a ocupar-me quase a tempo inteiro. Já temos muitas propostas. Eu posso adiantar já presenças, por exemplo, temos o BFI London, London Film Festival, agora em outubro. Temos o Festival do Rio também. E temos umas outras propostas que ainda não estão confirmadas. Que agora, com medo da pandemia, as pessoas fazem a confirmação muito em cima da hora para evitar estragos. Mas aqui na Geração 80 nós estamos a produzir a terceira longa-metragem, como era prometido. Nós já começamos a filmar, mas ainda não podemos dar muita informação sobre o título, sobre a história, porque está numa fase muito preliminar, então não dá para falar muito. Mas já demos o pontapé de saída, já começamos a gravar o filme do Hugo Salvaterra. E é isso, vamos tentar gerir, de momento vou tentar gerir esses dois projetos, o meu filme, e esse estamos agora a preparar, que eu vou ser o diretor de fotografia. E estou nessa, de preparar esse filme e de tratar do meu, até onde ele vai. Esperamos que ande bem e que nós aguentemos ao que nos propusemos.
Não, vocês vão dar conta totalmente. Vida longa à Nossa Senhora da Loja do Chinês, à Geração 80, e eu fico ansiosa e aguardando pelos próximos projetos. Realmente é inspirador, na verdade, ver o trabalho de vocês, a forma como vocês criam e como vocês se dedicam nessa renovação do cinema angolano.
Muito obrigado, Jamil, muito obrigado.
Obrigada, eu que agradeço, assim, de verdade. Obrigada, Eri.
Obrigada a ele por compartilhar conosco suas experiências no mundo do cinema. Obrigada a você por ouvir este episódio. Esperamos você no próximo.
Recomendo bastante nossos episódios em francês, apresentados pela crítica de cinema e curadora Dia Mambu, e os episódios em inglês, apresentados pela também crítica e curadora Catarina Hedren. Você pode ouvir a série de podcasts do CineDB em qualquer um dos três idiomas, na Apple, no Spotify ou onde quer que você costume escutar seus podcasts. Sortudos são aqueles que falam as três línguas, porque conseguirão aproveitar ao máximo desta série. Este episódio foi produzido por Akinstetic, com a produção executiva e curadoria de Catarina Hedren. A produção dos podcasts é feita por Fast Kalitz, com a colaboração de André Burnett. A edição dos episódios em português foi feita por João Vitor Rocha, dos estúdios IMA. CineDB África é um projeto que visa conectar profissionais dos cinemas africanos e da diáspora uns com os outros e com o público. Esta série é financiada pela The Goethe, Agência Alemã de Cooperação Internacional, e pelo Goethe Institute. Até a próxima vez, fique bem e continue assistindo e divulgando os cinemas africanos e diaspóricos.